de Naviraí. Se for para construir, quero estar com vocês. Para destruir, eu teria mudado de cidade. Eu quero construir. Muito obrigado e tenham todos uma boa semana.
Convido o vereador Dr. Luiz Alberto Ávila Júnior para fazer uso da palavra por 5 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Jaimir José da Silva, excelentíssimos vereadores, excelentíssimas vereadoras, público que nos honra com a presença, em seu nome, Matheus, diretor do campus do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, cumprimentar a todos os presentes aqui. Acredito que parte do que eu gostaria de falar na tribuna, nós já tivemos a oportunidade de falar a respeito do requerimento, da nossa insatisfação, da postura diferente, né, do nosso mandato agora. Fizemos o nosso trabalho durante um ano de fiscalização, de opiniões, de apontamento de caminhos, de legislação, e aí vou falar um pouco disso também, e vimos que não teve a ressonância esperada. Nós não queremos aqui, nenhum de nós aqui, ser considerados os donos da verdade, ou os pais das obras, nada disso, pais e mães das obras, não é isso que nós queremos. Nós queremos ver respeitadas as nossas opiniões, porque quando nós emitimos um parecer, uma opinião, um apontamento de caminhos, é porque nós já ouvimos muito nas ruas. E aqui está a Joyce, que é presidente do BRP, que não me deixa mentir, né? A gente anda nos bairros, ouve da população e surgem muitas ideias, surgem muitos apontamentos, que o nosso trabalho é de compilar isso com aquilo, organizar essa cultura popular, essa inteligência popular, e com aquilo que nós conhecemos também, para poder indicar, para poder fazer os requerimentos, para poder fazer as cobranças. É isso que nós fazemos. É uma caixa de ressonância da população de Naviraí. Infelizmente, a prefeitura, o prefeito, não tem ouvido a população de Naviraí. Nem através dos vereadores, muito menos através das associações de moradores, e menos ainda dos próprios moradores, dos cidadãos e cidadãs de Naviraí. Então, nesse ponto, nós precisamos fazer diferente. Se não vai no diálogo, vamos na cobrança, vamos na fiscalização. Porque o objetivo de uma fiscalização é justamente fazer com que as coisas funcionem. Fazer com que as coisas funcionem e, se não funcionarem, apurar as responsabilidades pelo não funcionamento. Estamos iniciando o ano de 2018, nós estamos trabalhando aqui desde o dia 8, né? Aliás, mandato de vereador não para, né? Mas oficialmente a Câmara aberta desde o dia 8 de janeiro, com atendimentos, com estudos, enfim, com reuniões. Hoje é a primeira sessão ordinária do ano e queria desejar a todos os colegas, vereadores e vereadoras, que tenhamos um ano proveitoso, abençoado.
Amém.
Que nós consigamos aqui cumprir efetivamente a nossa função. Que nós consigamos aqui ver aquilo que nós desejamos para Naviraí, as melhorias que nós desejamos para o nosso povo acontecendo de fato. Que nós aqui não permaneçamos e não fiquemos indiferentes ao sofrimento do povo. Nós nos compadeçamos, vamos exercitar a nossa empatia, vamos nos colocar no lugar das pessoas que estão sofrendo, que estão padecendo. Cabe a nós essa função e cobrar quem de direito, cobrar para que execute aquilo que precisa ser executado. Quero falar aqui um pouco, tem um minuto ainda, falar de uma lei que foi aprovada no final do ano passado. E aí agradecer a todos os colegas aqui, vereadores e vereadoras, que nos apoiaram, que foi a lei que proibiu a cobrança da taxa de religação da água e da energia. Como que funciona isso? Eu tenho recebido alguns questionamentos. Funciona da seguinte maneira. Quando eventualmente a gente esquece ou não tem o recurso mesmo para pagar a conta de água, a conta de energia, o que acontece? A empresa ela interrompe o fornecimento, ela corta a água e corta a luz. E aí quando a gente consegue pagar e vai lá para pedir a religação, vem a cobrança de uma taxa. A taxa de religação. É um absurdo. Né? Que chega, por exemplo, em casos que eu já vi, a R$ 27,00 a taxa de religação. Quase mais da metade da conta, de fato, de água, por exemplo. Então, o que, que eu queria dizer aqui para vocês? Nós estamos atentos. Continuem nos marcando nas postagens, que às vezes é o meio mais fácil de chegar até o nosso conhecimento. E eu sei que lá no bairro IP teve algumas postagens a respeito da qualidade da água. A água está chegando preta. O que está acontecendo com a Sanessu? O que, que está acontecendo com a Sanessu? Nós aprovamos agora, recentemente, a concessão do serviço. E eu não posso me furtar aqui de relatar que já trabalhei na Sanessu. E eu presumo que seja pela falta de um dos produtos que era aplicado e que, segundo informações, não está sendo mais. Por quê? Para sujar a água do povo, é isso? É para isso? É para diminuir a qualidade do atendimento? Quer dizer, fez teatro só para a gente poder aprovar a concessão e agora vai cair na qualidade dos serviços? Eu me lembro que há 2 ou 3 anos atrás, a Sanessu, na gestão do gerente, o Paulo Roberto Nepomuceno, que tem lá quase seus 30 anos de Sanessu, a Sanessu aqui de Naviraí ganhou 2 prêmios nacionais. Ganhou 2 prêmios nacionais de qualidade da água. E aí nós vemos hoje cidadão ter que abrir lá a torneira, fazer um vídeo para postar no Facebook água preta chegando nas suas casas. Isso é inadmissível. E para vocês, tanto que estejam com esse problema, denunciem até os vereadores, mas vocês podem também, aí eu quero a atenção de todos, para anotar um número. 0800-600-0506. Já estou concluindo, presidente. 0800-600-0506. Esse é o telefone para reclamações da ouvidoria da AGEPAM. A AGEPAM é a agência reguladora, ela que fiscaliza os trabalhos da qualidade dos trabalhos realizados pela Sanessu. Denunciem. Nós não podemos admitir uma gestão que é paga com o nosso dinheiro e que não resolve os nossos problemas e que não serve à população com a qualidade. E em caso da cobrança da taxa de religação, as duas empresas já foram acionadas, já foram oficializadas com a cópia da lei, o PROCON já foi oficializado. Se vier cobrança de taxa de religação na sua conta, tanto de água quanto de energia, procura o PROCON, procura o mandato do vereador Júnior do PT, procure os vereadores dessa casa, que nós vamos tomar as providências cabíveis. Muito obrigado, uma boa semana a todos.
Convido o vereador Josias de Carvalho para fazer uso da tribuna por 5 minutos.
Quero aqui cumprimentar mais uma vez os senhores presentes, nosso amigo Serginho também participando, os ouvintes da Rádio Cultura. Mas para ajudar aqui no esclarecimento de vossas palavras, vereador Júnior, na última sessão do ano 2017, nós fizemos aqui um pedido de informação sobre a qualidade da água e o pH dessa água, porque parece-me que havia já uma medida do Ministério Público, né, sobre essa questão do pH, que estaria trazendo transtornos, né, na saúde dos nossos munícipes e foi identificado pelos médicos lá em Dourados, né, que as pessoas estavam com problema muito sério de rim. Muitas pessoas aqui, indo para Dourados fazer tratamento de saúde, e era detectado essa questão de doença no rim. Mas parabéns pelo seu pronunciamento, vereador Júnior. Eu gostaria de dizer aqui à população, nós sabemos que o Brasil é um país muito rico, gigante, como diz o próprio hino nacional. Mas parece não, é fato, que há uma maldição nesse país, que um país tão rico, e nós vemos a nossa sociedade sofrendo, padecendo, no tocante à saúde, no tocante à moradia, à alimentação, né? Produz tanto, mas essa produção não fica nesse país, vai tudo para fora. Parece que a ganância é muito maior, né? Vemos um país capitalista, país de um capitalismo selvagem, e é terrível, porque não olhamos as pessoas como seres humanos, e o país, através das suas autoridades, não reconhece esse valor que é o ser humano. Hoje se mata um animal aí na pista por um acidente, você responde de nenhum tipo de processo. Mata um ser humano, não dá em nada. Uma vergonha, uma vergonha, né? E devido a esses males que foram plantados, semeados, hoje nós vivemos uma política difícil, onde as pessoas, o cidadão está desacreditado. Ninguém acredita mais em político. Não adianta vir aqui e falar, que as pessoas não acreditam mais. E é fato, eles têm razão. Muitas promessas na época da campanha para se eleger, e depois as coisas não acontecem. E agora temos eleição esse ano. Aí nós vemos pessoas que roubaram esse país, assaltaram esse país, crucificaram esse país e são candidatos hoje. Isso é muito triste. A população tem que fazer uma autoavaliação, porque a nação está nas mãos do eleitor. Mas, hoje é difícil também escolher. Mas vamos escolher, pelo menos, aquele que tem referência, que tem temor a Deus, aquele que tem família, respeita a família. Recentemente, agora, aprovamos um projeto aqui, e hoje é lei sobre a ideologia de gênero, né? Essa ideologia de gênero, todo mundo sabe que, na verdade, é um desrespeito com a sociedade, é um desrespeito com as famílias, é um desrespeito com o cidadão, é um desrespeito com a religião, é um desrespeito com todo o segmento da sociedade, e é sobretudo é um desrespeito com o Criador. Hoje, qualquer referência no tocante à ideologia de gênero que seja ensinado dentro do nosso município vai responder processo, porque está proibido, expressamente proibido. Mas eu gostaria de 2 minutinhos, presidente, para falar um pouco também aqui da gestão do nosso prefeito. Hoje a nossa gestão, esse impacto político sobrecai. Vamos falar aqui do nosso município, sobre o nosso município, sobre essa gestão. E as pessoas, de fato, têm razão quando cobram. E quando essa Câmara cobra, é porque quer ver o bem da população. E quando cobra o prefeito, não é que nós queremos ver o mal do prefeito, nós queremos que o prefeito se atente às coisas que estão acontecendo. Esse um ano, eu acredito, que foi um ano que a gestão, ela aprendeu. Que a gestão pôde perceber que não é fácil governar num clima político em que nós estamos vivendo, inclusive para a nossa Câmara. E a vereadora Rosângela frisou bem, quando a gestão municipal não vai bem, essa casa de leis também não vai bem.